O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia.
O Marx não tem resposta para tudo, porque, evidentemente, como eu disse, o marxismo é um pensamento em movimento. Esses neofascistas querem mesmo regimes autoritários, se não ditaduras, né? Se possível com os militares, querem acabar com todos os direitos sociais que ainda possam existir. Então, realmente, esse é o inimigo número um. Quer dizer, o ecossocialismo é uma nova concepção do socialismo, que rompe com aquele socialismo produtivista consumista do século XX.
Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
Salve, gente, tudo bem?
Bom, neste episódio a gente recebe o cientista social Michel Levy. Oi, Michel, tudo bom?
Tudo bem.
Bem-vindo ao episódio 217 do Guilhotina. Doutor pela Sorbonne, Michel é diretor de pesquisas eméritos no CNRS, o Centro Nacional de Pesquisa Científica em Paris. Ele é autor de vários livros traduzidos em 30 línguas. Entre eles estão Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, A Teoria da Revolução no Jovem Marx e Marx, Esse Desconhecido, todos editados pela Boitempo. Bom, a gente já queria começar perguntando sobre o seu novo livro, né? Você estudou Marx no seu doutorado lá na década de 1970 e agora em 2023 lançou o Marx, Esse Desconhecido. Então eu queria te perguntar, a gente ainda tem muito o que descobrir e estudar sobre Marx?
Então, veja, Marx é como um tesouro que você vai descobrindo cada vez outras coisas, né? Ou então como um baú com joias, não é? Que você cada vez mexe lá e encontra alguma coisa que você não tinha visto antes. Não é? Então, eu acho que é isso. Quer dizer, além disso, a leitura de Marx vai se enriquecendo e desenvolvendo com o tempo. Não é? Porque o marxismo é um pensamento em movimento. Então, a gente vai revisitando Marx, talvez se distanciando em algumas coisas e descobrindo outras que a gente não tinha percebido antes, suficientemente. Né? Então, por isso é que eu acho que a obra de Marx é um universo, né, de uma riqueza extraordinária, complexo, que até agora a gente não tem ainda domínio total, porque a nova mega ainda não está completa, né? Mas, enfim, o que a gente tem já à disposição é suficiente para ver toda a importância e a riqueza desse pensamento para quem quer não só compreender o mundo, mas também e, sobretudo, transformá-lo.
Michel, na abertura desse livro, você afirma que o Marx não tem resposta para tudo. Qual que é a importância de fazer esse reconhecimento? E, se você me permitir fazer uma pergunta assim, bem básica, para que é que o Marx segue tendo resposta, né?
Sim. Então, o Marx não tem resposta para tudo, porque, evidentemente, como eu disse, o marxismo é um pensamento em movimento. Ele vai enfrentando problemas novos, vai descobrindo fenômenos novos, analisando, que não eram da época de Marx. Né? Quer dizer, o imperialismo não existia ainda na época de Marx. O fascismo não existia na época de Marx. O estalinismo, burocratização dos setores a esquerda tampouco não existia. O neoliberalismo também não, porque a gente tinha o liberalismo clássico, e, sobretudo, a crise ecológica, praticamente na época de Marx, mal estava aparecendo. Né? Então, o marxismo tem que, como eu disse, é um pensamento em movimento, partindo do método de Marx e de Engels, partindo do que ele nos dá como ferramentas para entender a realidade e para lutar. A gente tem que avançar, não é que a gente tem que avançar, não pode parar. Se ficar só na análise dos escritos de Marx e Engels, isso pode ser uma tese universitária, né? Legítima. Pode ser até uma profissão, que se chama marxologia, né? Estudioso de Marx. Tudo bem, mas o marxista é outra coisa. Né? O marxista é alguém que busca em Marx instrumentos para ação, porque para Marx, entre a teoria e a praxis, havia uma unidade dialética. Então, Para o marxista, ele tem que se distanciar de análises de Marx que estão limitadas por sua época, né? E tem que, ao mesmo tempo, redescobrir certos aspectos da sua obra e tem que utilizá-la para tanto ao nível da teoria que da prática. Bom, então, aonde que Marx ainda é útil? Bom, eu diria que em quase tudo, né? Quase todos os problemas que a gente precisa de Marx, né? Primeiro, para entender o que é o capitalismo, como é que ele funciona. Claro que o capitalismo se modificou enormemente, né? Mas, na verdade, os traços fundamentais são aqueles mesmo, né? E acumula, só que, por exemplo, hoje em dia a gente já vê que a acumulação primitiva não era só no século 16, 17, ela continua até hoje, né? Acumulação por espoliação, como diz o David Harvey, né? Etc. Então, mas o princípio está lá, né? Então, se a gente quer entender o que é o capitalismo e por que que ele é um sistema baseado na injustiça social, na exploração, na opressão, a gente tem que partir de Marx. E se a gente quiser pensar uma alternativa ao capitalismo, uma outra sociedade, chame socialismo, comunismo, como quiser, também você tem que partir de ideias fundamentais de Marx que estão lá, né? Propriação coletiva dos meios de produção, como é que se diz, a planificação democrática, uma visão internacional da luta, que não se limita às fronteiras de um só país, e assim por diante. Então, e muitas análises de Marx são mais atuais hoje do que eram na sua época. Por exemplo, ele fala que no Manifesto Comunista, que o capital e a sociedade burguesa estão começando a dominar o planeta todo. Bom, hoje em dia, a dominação deles é muitíssimo superior ao que era na época de Marx. Quer dizer, a dominação do grande capital, do capital financeiro, sobre o planeta todo, não tem limites, né? Não tem limites, e ela é muito organizada, é um sistema total, que tem suas estruturas que regulamentam, que é o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio. Então, nunca como hoje, né, se verificou o que na época de Marx e Engels estava começando, né, essa dominação global e total do capitalismo, inclusive em todas as esferas da vida, né? Não só a economia, como a sociedade, a política, a cultura, a religião, o esporte, tudo, quer dizer, tudo é mercadoria, tudo é submetido às leis do capital. Então, para entender tudo isso, para tentar resistir, né, para pensar numa alternativa, a gente precisa de Marx. Acho que a próxima pergunta é, então, o que está faltando de Marx?
Não é exatamente isso, mas é
Não,
por
mas
aí, Michel.
tudo bem.
Você, numa outra passagem do livro, você faz uma crítica ao que você chama das miseráveis interpretações burocráticas do marxismo que tanto estrago fizeram no século XX, né? Quais que foram os erros aí cometidos por essas leituras e como não repeti-las, né? Como fazer o contrário, né? Aproveitar o pensamento do Marx para analisar a conjuntura atual.
Veja, o pensamento marxista no século XX é de uma enorme riqueza e diversidade. Nós temos as contribuições dos grandes revolucionários russos, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, que para mim é particularmente querida, como pensadores ao mesmo tempo da teoria e, sobretudo, também da prática, né? Mas temos também no terreno da filosofia, né, das ciências sociais, das ciências humanas, uma extraordinária riqueza, começando com Gramsci e Lukács, que são diferentes, mas que apontam para algo que eu chamo humanismo historicista, e, em seguida, uma série de pensadores, como Walter Benjamin, os próprios pensadores da Escola de Frankfurt, pelo menos no seu primeiro período, né? E aqui na América Latina nós temos uma figura extraordinária, que é José Carlos Mariátegui, que merece ser melhor conhecido no Brasil, né? E sem falar dos marxistas brasileiros, desde o Caio Prado Júnior até hoje, né? Até o meu amigo Roberto Schwartz, que é um crítico literário marxista de projeção internacional. Bom, então, toda essa riqueza, essa diversidade do marxismo. Mas há também um marxismo que foi transformado em ideologia de Estado, né? Na União Soviética, mas não só, né? Sob Stalin, mas também os seus continuadores, né? Ideologia de Estado e, portanto, a serviço dos interesses da burocracia do Estado, né? Então, isso faz com que a teoria deixe de ser uma forma de pensamento e de ação, para se transformar em simples legitimação de um poder burocrático autoritário, né? E isso, obviamente, é um esvaziamento, né? O marxismo é esvaziado da sua força crítica, seu potencial criativo, para se transformar numa doutrina, né? Digamos, codificada em manuais, né? E incapaz de dar conta da realidade e de apontar para caminhos de transformação, né? Bom. Isso não quer dizer que todos os pensadores dos partidos comunistas se dobraram a digamos, essa disciplina, né, burocrática, né? A gente encontra eles pessoas de grande criatividade. A lista seria muito longa para desenvolver. Eu citei Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior é um genial historiador. Toda a sua vida foi membro do Partido Comunista Brasileiro. Bom, nos seus escritos, ele até que não seguia exatamente a doutrina oficial, né? Não achava que o Brasil era feudal, ele achava que o Brasil sempre foi capitalista desde a colonização, né? Uma diferença muito importante. Mas, enfim, dentro dos partidos comunistas havia uma produção intelectual importante, né? Mas havia também esse peso, né, da doutrina oficial do marxismo, leninismo e stalinismo, e isso é realmente o que prejudicou muito o marxismo no século XX.
Michel, passados aí já 150 anos da morte de Marx, né, completados esse ano, o capitalismo segue firme e forte. Como você diz, agora o capital tem uma dominação global e total do mundo, né? Na sua opinião, esse estado de coisas, ele se deve mais à capacidade do próprio capitalismo de saber se reformar e se transformar para se manter vivo, ou isso é fruto do fracasso, né, dessas alternativas, das alternativas que foram construídas aí no, nos últimos séculos?
Sim. Sim. Acho que são os dois, não é? É os dois, quer dizer, essas tentativas de socialismo autoritário, digamos, para dar o um nome, entraram em crise e os próprios burocratas que organizavam o Estado e a economia resolveram restabelecer o capitalismo, né? Isso aconteceu na Rússia, nos outros países da Europa do Leste e em boa parte na China. No caso chinês é um pouco diferente, mas em boa parte também na China. Bom, isso obviamente enfraqueceu a ideia de que há uma alternativa, né? Mesmo que essa alternativa fosse muito problemática, pelo menos havia a ideia de que é possível existir uma sociedade não capitalista. E isso hoje se tornou mais difícil, né? Agora, o capitalismo tem uma capacidade de sobrevivência que é extraordinária, né? Quer dizer, ele sempre se reorganiza, se reformula, conhece crises terríveis, dá um jeito de sair da crise, nem que seja pelo fascismo, ou pela guerra, ou pelos dois, né? Mas ele sempre consegue se manter. Eu não acredito que o capitalismo pode desaparecer vítima de suas contradições, né? Eu sempre cito uma frase de Walter Benjamin, que dizia: capitalismo nunca vai morrer de morte natural. Sempre vai ressuscitar, vai dar uma outra virada, vai se adaptar, vai se modificar, não é? Mantendo seus parâmetros fundamentais. Então, o capitalismo só vai acabar quando houver uma vontade política de acabar com ele, né? E passar para outra coisa.
E, Michel, na década passada, nos anos 2010, começou uma série de revoltas e insurreições pelo mundo com uns resultados bastante decepcionantes, né? Aqui no Brasil, muitas pessoas, inclusive, culpam as jornadas de 2013 pela ascensão do bolsonarismo. Qual o balanço você faz desse ciclo?
Sim. Bem, isso não é novo, né? Na história da humanidade, mesmo na história moderna, muitas vezes a gente tem movimentos revolucionários que são seguidos por períodos de regressão, né? Isso aconteceu mesmo para a Revolução Francesa, né? Depois de um período revolucionário, veio Thermidor, depois veio Napoleão Bonaparte, já tinha muito pouco a ver, e depois ainda veio a restauração dos Bourbons, né? Claro, isso não durou muito tempo, mas mostra que a história não é linear. A ideia é que a história é sempre progresso, que avança, sempre para mais liberdade, mais democracia, mais direitos sociais, isso é uma ilusão, né? A história é muito contraditória. Então, esses movimentos revolucionários podem muito bem, ao serem derrotados, serem, ou mesmo quando são vitoriosos, seguidos de períodos regressivos, né? Isso tem acontecido, né? No Oriente Médio, a gente viu isso em vários países, né? Eu não acho que no Brasil é culpa do movimento de junho que deu Bolsonaro, francamente, acho isso muito superficial como explicação, mas tampouco foi uma revolução, foi um movimento social de protesto. Bom. Mas a gente vê, essas idas e voltas são parte do conflito social. Recentemente a gente viu no Chile, eu vim agora do Chile, passei 2 semanas lá. Bom, em 2019, 20, houve um formidável movimento social, né? Formidável, dirigido pelas mulheres, né? Realmente, o movimento de mulheres tomou a cabeça, puxou sindicatos, os pobladores, os estudantes, todo mundo, elas na cabeça. Bom, e conseguiram impor a eleição de uma Assembleia Constituinte, onde foram eleitos muitos representantes dos próprios movimentos sociais, e fizeram uma ótima Constituição, só que ela foi rejeitada. E, na seguida dessa rejeição, houve eleição para uma nova Assembleia, e aí ganhou a extrema-direita, neofascista. Então, infelizmente, as coisas são assim, né? A ideia é que a história é linear, né, que ela sempre avança, é uma ilusão, né? É uma ilusão. Então, temos que levar em conta que os processos históricos são mesmo cheios de contradições.
Michel, mais cedo você falou que o capitalismo sempre tem conseguido dar um jeito de sair das crises, seja pela guerra, seja pelos fascismos. Eu queria te perguntar um pouco isso que a gente está vivendo hoje, né? Na esteira aí da crise econômica de 2018, aí depois tivemos esse ciclo de revoltas que a Bianca mencionou na pergunta anterior. A gente também tem assistido um crescimento da extrema-direita, com expressões que são, em geral, muito autoritárias, que ameaçam, inclusive, a democracia, mesmo a democracia limitada que a gente tem aqui. Como é que você tem analisado isso, essas expressões políticas aí que tem colocado, que parecem entender a democracia em si como um empecilho, né, para o avanço, para a reprodução do sistema?
Bem, esse é um tema que eu não tratei no meu livro, né? Desculpe, mas
Imagino.
talvez no futuro livro eu vou tentar explicar isso, mas por enquanto ainda estou buscando, né? Efetivamente, nós observamos um ascenso espetacular do neofascismo, esse é o termo que eu utilizo, no mundo inteiro, né? Tomando formas diferentes, né? Em cada país o bode expiatório é outro. Na Europa é o imigrante e o muçulmano. Em certos países muçulmanos é o não muçulmano que é o bode expiatório, né? No Brasil, na época do Bolsonaro, eram os gays e as feministas e os comunistas, isso é, ou da esquerda. E assim vai, né? O bode expiatório é outro, o mecanismo é bem o mesmo, mas tem comum de serem movimentos de extrema-direita, e eu chamo isso de neofascismo. Por quê? porque tem muito em comum com o fascismo dos anos 30. O culto do chefe, o autoritarismo, desprezo pela democracia, ódio à esquerda, nacionalismo ultra, racismo, etc, etc. Né? Bom, mas tem uma diferença fundamental. Esses movimentos todos são neoliberais, e alguns fanaticamente neoliberais, né? Enquanto que o fascismo clássico era corporatista, né? Soberanista, enfim, era outra lógica econômica completamente diferente. Então, é um tipo de fascismo novo. Né? E, além disso, não tem as tropas de choque armadas que existiam nos anos 30, por enquanto. Né? Bom, então, isso é um fenômeno planetário. Né? Em cada país, a gente tem explicações. Né? No Brasil, bom, são as igrejas neopentecostais, isso, aquilo, etc. No Chile foi uma reação contra a Constituição, que era avançada demais, não sei o que e tal. E vai por aí. Quer dizer, cada país tem uma explicação, mas quando o problema é planetário, você precisa dar uma explicação planetária. Isso a gente não tem. Mas é um grande desafio, não só de teoria de explicar, mas político, né? Como resistir, como lutar, como desmascarar, como enfrentar, né? Agora, eu acho que para resistir ao neofascismo, a gente precisa de uma unidade mais ampla, né? Todas as forças estão dispostas a defender a democracia. Mas, em última análise, o que produz e reproduz o fascismo, os golpes, as ditaduras, etc., é o próprio sistema capitalista. É o próprio sistema capitalista. E as classes dominantes, para as quais a democracia vale enquanto os seus privilégios não são questionados, né? Quando eles são ameaçados, ou parecem ser ameaçados, bom, as classes dominantes estão dispostas a jogar a democracia fora, né? Isso é a experiência histórica da gente, em todos os países, em particular na América Latina. É isso.
Michel, fazer uma outra pergunta, se me permite, que também não está no livro, que é sobre o governo atual do Brasil. Sobre o Lula foi se elegeu ano passado, está conseguindo construir essa frente, essa coalizão ampla, que é um dos motivos que levaram a sua vitória na eleição. Mas por outro lado, essa coalizão ampla assim também coloca desafios aí para o governo. Como é que você avalia o futuro aí, o que tá colocado para o governo do Lula? E eu acho que também seria interessante falar um pouco do ponto de vista da esquerda, né? Como é que ela deve atuar frente ao governo?
Bem, veja, eu comento essa questão com prudência. Como você sabe, eu moro em Paris, a vários milhares de quilômetros do Brasil. Então, são mais meus amigos socialistas brasileiros que podem responder essa questão. Mas, enfim, vou dar uma opinião que vale o que vale, né? Bem, sem dúvida, a vitória do Lula foi uma grande vitória da democracia, foi um grande avanço para os interesses populares. Foi, quer dizer, permitiu derrotar essa trágica experiência que foi o bolsonarismo. Trágica experiência, realmente desastrosa, todos os pontos de vista. Bom, mas essa experiência tem seus limites, tem seus limites. Os observadores, há um consenso de que o discurso do Lula ficou bastante mais à esquerda do que era anteriormente. Mas que a prática econômica, não. Então, é uma dissonância, né? Quer dizer, a prática econômica foi confiada ao economista Fernando Haddad, que eu respeito muito, mas a decisão foi que vamos fazer a política que seja aceitável aos bancos, isto é, ao capital financeiro. Isso, obviamente, impõe limites muito dramáticos. Então, o que pode fazer a esquerda? É toda uma discussão dentro da esquerda o que fazer, né? Mas a ideia geral é: vamos apoiar o Lula cada vez que ele é ameaçado pelo fascismo, pelo bolsonarismo, mas vamos criticar as medidas que ele toma que não estão correspondendo às esperanças ou às promessas. E Quem está dando um bom exemplo disso é o MST. O MST apoia Lula, sempre apoiou, né? Só que eles não ficam esperando, né? A paciência deles tem limites. Eles já deram um recadinho. Olha, como a coisa não está avançando, nós vamos começar a nos mobilizar, fazer pressão, ocupar terra, né? Fechar as rodovias, etc. E o Frei Beto, também um amigo do Lula, disse recentemente uma coisa que eu acho muito justa, que é uma imagem simples que todo brasileiro entende, né? Ele disse que governo como Lula é como feijão, só funciona com panela de pressão, né? Então, é isso, quer dizer, os movimentos sociais, né, a esquerda tem que se mobilizar, tem que organizar mobilização popular para exigir as suas demandas, né? Não contra o governo, mas para pressionar para que esse governo cumpra as suas promessas. Então, eu acho que essa poderia ser a dinâmica da esquerda, mas francamente, como eu disse, eu prefiro não dar, entre aspas, receitas para a esquerda brasileira, porque meus amigos socialistas brasileiros sabem melhor do que eu o que tem que ser feito.
E Michel, apesar de não ocupar papel central, a ecologia e os limites da natureza aparecem na obra de Marx, né? Você traz isso nesse último livro. E aí eu queria te perguntar se o pensamento marxista tem como contribuir com o ecossocialismo, mesmo diante desses desafios que a gente enfrenta agora no século XXI.
Sim. Então, Marx e Engels já tinham tido a intuição do papel destruidor do capitalismo em relação à natureza. Chamavam isso ruptura do metabolismo entre as sociedades humanas e a natureza. Tenho dois amigos eco-marxistas que têm desenvolvido muito isso, né? Que é o John Bellamy Foster e o Kohei Saito. E eu acho o trabalho deles excelente. Eles realmente mostraram como essa problemática já está presente em Marx e em Engels, nos dois. Só que, agora é a minha opinião, não sei se é a opinião deles, na minha opinião, essa questão não ocupa um lugar central nos escritos de Marx e Engels. Não tem nenhum capítulo no Capital que fala sobre a questão ecológica. Só uma afirmação aqui, um parágrafo ali. E isso é inevitável, porque a crise ecológica apenas estava começando nessa época. O problema apenas estava começando a se colocar. Nem de longe tinha a gravidade que ele tem na nossa época. Então é normal que para eles não ocupava lugar central. Enquanto que para nós, marxistas do século XXI, sim. Quer dizer, nós do século XXI estamos confrontados com uma ameaça da crise ecológica e da mudança climática, que é sem precedente na história humana. Sem precedente na história humana. Quer dizer, nunca houve um perigo tal para a própria sobrevivência humana nesse planeta como agora. E, entre parênteses, não existe planeta B, né? Apesar daquele imbecil de milionário americano, Elon Musk, inventar que se a coisa apertar aqui, ele vai para o planeta Marte com um foguete. Bom, chegando lá, ele não sobrevive nem 30 segundos. Então, nós temos que salvar esse planeta e a vida nesse planeta. Bom, e o marxismo nos dá ferramentas para entender isso, né? Quer dizer, a lógica do capital, diz Marx, é da acumulação ilimitada. Acumulação do capital, das mercadorias, do lucro, né? Não pode existir sem essa acumulação ilimitada, sem expansão, sem produtivismo, sem consumismo. Isso é inerente à lógica do capital. Então, se nós queremos impedir a catástrofe, nós temos que buscar alternativas que vão além do capitalismo. Além do sistema capitalista, que é um sistema, não é uma política de tal governo ou de tal monopólio de petróleo. Não, é o sistema capitalista que não pode existir sem energia sólida, para começar. Já há 3 séculos que o capitalismo é baseado nas energias fósseis, o carvão, o petróleo e, em menor escala, o gás, né? Isso não mudou. Continua, as estatísticas mostram, falam, energia verde, quer dizer, os discursos são formidáveis, os governos não param de falar em energia verde, mas se você estuda as estatísticas, você vê que 80% continua sendo as fósseis, né? Isso praticamente não mudou nos últimos 20, 30 anos, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo, a Alemanha, que é o país mais ecologista da Europa, e a Europa é o continente mais ecologista, digamos, no quadro do capitalismo. Bem, desde que a Alemanha teve um pequeno problema com o fornecimento de gás que vinha da Rússia e agora deixou de vir, não sei o quê, que isso, em vez de aproveitar que havia um problema para desenvolver em grande escala as energias renováveis e reduzir o consumo de eletricidade, o que que eles fizeram? Reabriram as minas de carvão, e ainda por cima do carvão, lignito, que é o mais sujo do planeta, né? Governo social-democrata e verde. E quando os jovens se mobilizaram para protestar, o governo verde social-democrata mandou a polícia dar paulada neles. É isso. Então, precisamos pensar em alternativas antissistêmicas, anticapitalistas. Isso é o ecossocialismo. É o ecossocialismo. O ecossocialismo está baseado na ideia marxista do socialismo, né? Apropriação coletiva dos meios de produção, planificação democrática, etc. Mas agora, no coração desse projeto, está o respeito. Desculpe, o respeito pelos limites do planeta, né? O respeito pelos equilíbrios ecológicos, é uma outra relação com a Mãe Terra, né? Isso está no coração do projeto socialista, né? No coração dos critérios para planificação democrática, né? Então, isso muda o conteúdo do socialismo. O socialismo agora não é como aquele do século passado, que se propunha simplesmente desenvolver as forças produtivas. Quer dizer, o ecossocialismo é uma nova concepção do socialismo, que rompe com aquele socialismo produtivista, consumista do século XX, e que coloca outros critérios para a produção, né? Produção de valores de uso, acabar com a consumação ostentatória, acabar com obsolescência programada, quer dizer, uma outra maneira de produzir, né, e de consumir. E uma outra relação com a natureza, fundamentalmente, né? Bom, então, esse é o, em duas palavras, é o projeto ecossocialista, mas eu também não falo muito nisso no livro, né? No livro eu só falo um pouquinho de Marx e Engels e a ecologia.
Bom, a gente está chegando ao final e para encerrar, vou continuar no tema da questão ecológica e te perguntar se ela se tornou decisiva para a prática socialista, mas a gente sente que a esquerda ainda parece um pouco atrasada em relação ao tema. Então, eu queria te perguntar como é que você avalia a atuação da esquerda dentro dessa questão, ecológica para não cair no capitalismo verde, né?
Sim. Bom, a gente. Bom, tem aqui dois problemas diferentes, né? Um são as ilusões sobre o capitalismo verde, que acho que se mostram como uma mistificação na prática, né? A gente, na prática, vê a incapacidade dos governos de enfrentar o problema, né? Quer dizer, capitalismo verde, eles propõem a desenvolver as energias fósseis, energias renováveis, mas é simplesmente como um complemento, né? Um complemento às energias fósseis que continuam sendo massivamente exploradas, né? E cada governo está abrindo novas frentes de exploração do petróleo e do carvão. Onde que nós vamos parar? Então, esse capitalismo verde é verde nas palavras e muito cinzento na prática, né? Agora, é verdade que boa parte da esquerda ainda tem uma visão produtivista do socialismo, ou consumista, ou desenvolvimentista, né? Isso é um problema, né? É um problema. Portanto, nós temos que pacientemente discutir com nossos companheiros da esquerda, né? Convencê-los que eles têm que levar a ecologia a sério, porque a ameaça ecológica está aí, os cientistas estão nos dando o aviso, né? Se a gente não tomar providências enérgicas nos próximos 10 anos, o processo catastrófico já vai se tornar incontrolável, né? Então, é tarefa nossa como ecossocialista de convencer nossos companheiros da esquerda que levem essa questão a sério. Eu acho que a ficha está começando a cair, como se diz no Brasil, né? No tempo que havia telefone e ficha. Mas lentamente, lentamente. O problema no Brasil, a esquerda sempre se construiu em cima da palavra de ordem: o petróleo é nosso. Ser de esquerda é defender o petróleo é nosso. E agora chegou a hora de parar o petróleo, né? E está havendo uma discussão, né? Se explora ou não o petróleo na Foz do Amazonas? E poderia ter consequências desastrosas para toda a floresta amazônica, além dos milhões de toneladas de gás carbônico que esse petróleo vai trazer. Então, é uma questão muito importante a gente convencer a esquerda e lutar para que se abandone esse projeto nefasto de petróleo na Foz do Amazonas.
Até porque essa direita neofascista que você falou, Michel, já fez uma opção clara pela barbárie, né? Acho que está cada vez mais colocado isso daí, né? Com o negacionismo, por exemplo, do clima, né?
Sim, é exatamente isso. Quer dizer, esses neofascistas querem mesmo regimes autoritários, se não ditaduras, né? Se possível, com os militares, querem acabar com todos os direitos sociais que ainda possam existir, querem reprimir a esquerda, né? E querem destruir o que sobra ainda da natureza, né? Deixar passar boiada e botar fogo na floresta, né? Então, realmente, esse é o inimigo número um, né? Sem dúvida, é o inimigo número um. Então, temos que estar na primeira linha, né? Quanto marxistas, ecossocialistas, democratas, devemos estar na primeira linha para impedir a volta desse neofascismo.
Hoje recebemos o cientista social Michel Levy. Ele lançou este ano a obra Marx, esse Desconhecido, publicada pela Boitempo. E vocês já sabem, né? Assinantes do Diplô têm desconto em todo o catálogo da editora Boitempo. Aproveite e faça a sua assinatura a partir de R$ 12,90. Acesse diplomatic.org.br/assine.
Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou dessa entrevista, comenta na plataforma em que você nos ouve e compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda a aumentar o alcance do nosso trabalho. O Guilhotina é o podcast do Mundo Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura em diplomatic.org.br/assine. E você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Luiz Brasilino e fiz o roteiro e a apresentação junto com a Bianca Pio. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino, pela Rádio Tertúlia. E quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigado e até a semana que vem.
A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. A burguesia não tem charme nem é discreta. Com suas peruas e cabelos de boneca, a burguesia quer ser sócia do country. Quer ir a Nova York fazer compras. Yeah! Pobre de mim que vim do seio da burguesia. Sou rico, mas não sou mesquinho. Eu também cheiro mal. Eu também cheiro mal. A burguesia tá acabando com a barra. Afundam barcos cheios de crianças. E dormem tranquilos. Dormem tranquilos. Os guardanapos estão sempre limpos. As empregadas uniformizadas são caboclos querendo ser ingleses. São caboclos querendo ser ingleses. A burguesia perde. Yeah. A burguesia perde.
burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia.
A burguesia não repara na dor da vendedora de chicletes. A burguesia só olha pra si. A burguesia só olha pra si. A burguesia é a direita, é a guerra.
A burguesia pede,
yeah.
A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia.
Não. As pessoas vão ver que estão sendo roubadas. Vai haver uma revolução ao contrário da de 64. O Brasil é medroso. Vamos pegar o dinheiro roubado da burguesia.
Vamos pra rua. Vamos pra rua. Vamos pra rua.
Pra rua. Pra rua. Vamos acabar com a burguesia. Vamos dinamitar a burguesia. Vamos pôr a burguesia na cadeia. Uma fazenda de trabalhos forçados. Eu sou burguês, mas eu sou artista. Estou do lado do povo. Do povo. A burguesia fede. Fede, fede, fede.
A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia.
Porcos do chiqueiro são mais dignos que o burguês. Mas também existe o bom burguês, que vive do seu trabalho honestamente. Mas este quer construir um país e não abandoná-lo com uma pasta de dólares. O bom burguês, como operário, é o médico que cobra menos pra quem não tem e se interessa por seu povo. Seres humanos vivendo como bichos, tentando se focar na janela do carro.
No sinal, no sinal, no sinal, no sinal, no sinal. A burguesia pede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, poesia. A burguesia pede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. A burguesia pede. A burguesia quer ficar rica.
Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia. Estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br.